ele teve ano passado uma descontinuidade, né? Então, o Mateuzinho sempre está buscando ali uma recuperação, mas nunca está 100%, né? Muito embora ele tenha feito boas partidas, isso aí é bom destacar. Então, isso tem impedido ele um pouco. Mas eu acho que o Vitória, trazendo mais umas 3 ou 4 peças para o elenco, eu acho que consegue equilibrar bastante ali com as voltas também, que o Claudinho também está voltando, no lateral direito, tem o Jamerson também que está voltando, além do Ramon, que está crescendo bastante. O Ramon cresceu bastante nesse ano, né? Não sei se ele renovaria com o Vitória, não fosse a lesão que o Jamerson teve ano passado contra o Cruzeiro, mas o Vitória tem 2 laterais esquerdos que são bons, o Jamerson e o Ramon, e lateral direito o Vitória precisa ainda, né? O Matheus Silva não apareceu, né, para o jogo. Ele fez uma boa estreia contra o Juazeirense, mas o Matheus Silva, ele minguou, digamos assim, foi um leão de estreia, né? A gente já viu muito isso acontecer, o Matheus Silva não se firmou. Então Vitória precisa talvez de um lateral direito, ali um meio campo, um zagueiro e um atacante talvez para poder revezar ali com o Renê, o Renato Kaiser, e o Vitória ficar mais bem na fita.
Bom, tá aí o nosso Flávio Lourdelo, né? Deixando o comentário dele, 99654-2750. Você vai participar com a gente, vai mandando sua mensagem. Já já tem mais informações do Bahia, mais informações do Vitória. Tem essa questão do Gustavo Scarpa. Quero que o Reinaldo me diga quanto já foi vendido de ingresso. O Vitória divulgou alguma parcial, Reinaldo?
15 mil. Foi a última parcial que eu recebi hoje à tarde.
Te agradou? Volta... Porque a Copa Nordeste está com um público muito diminuto,
muito,
né?
Baixo. Os públicos do Vitória no Barradão esse ano, na Copa do Nordeste, 6 mil, 6.500. Teve um que deu 3 mil, que foi o Vitória e Piauí, né? Então é muito pouco. 15 mil não me agradou, não, né? Amanhã é decisão. Amanhã é jogo teoricamente grande, é Ceará. Não é um adversário qualquer, não é um Botafogo da Paraíba, não é uma Juazeirense, é um
que precisa Ceará. Do apoio do torcedor.
Claro,
né?
Isso você tá dizendo, jogo decisivo, né? A partir de amanhã, meu amigo, é classificar ou tá fora. Não tem um jogo de volta, então eu tô achando pouco ainda, viu, Flávio?
O que é que você acha, Flávio Lourdelo, desse... A da Copa Nordeste perdeu muito brilho, né, com a saída do Bahia, né, e com a queda dos clubes que estavam na Série A. Não é só isso, né? Estamos falando de clubes que estavam na Série A e que estão em queda gigantesca, assim, de qualidade de futebol.
A Copa do Nordeste já teve melhores dias, né? A Copa do Nordeste já foi Liga do Nordeste, teve um apelo muito grande, né, de torcedores. Eu me lembro que antigamente era turno único, depois virou turno de grupos. Então a Copa do Nordeste vem sim tendo boas participações, e dentro dos campeonatos regionais talvez seja o único que deu certo dentro do estado brasileiro, muito embora a CBF tenha agora retomado alguns projetos, como a Copa Verde, que já estava iniciada, mas o torneio Sul-Sudeste, Minas, né? O pessoal está tentando retomar algumas etapas que não tem tanto apelo como a Copa do Nordeste. Mas o que aconteceu muito foi que coincidiu uma Copa do Nordeste sem o seu principal time, que é o campeão do ano passado, que é o Bahia, né? Aí deixando a rivalidade de lado, mas obviamente que o Bahia traz um apelo importante, porque o Bahia seria o time a ser batido por todos os outros, era o único time que poderia defender o seu título e não participa por questões lógicas, estava na Sul-Americana, ou melhor, na Libertadores, e foi eliminado, então não tem direito a reclamar, porque a competição foi definida dessa forma.
Aceitou o regulamento, né?
Aceitou o regulamento, né? Muito embora tenha sido imposto de cima para baixo, top down, mas é essa a realidade. Então, conta com o Vitória, que o Vitória, ele vem se reinventando, né? Não vem bem nos últimos 2 anos, ou seja, o seu torcedor, por mais que ele tenha abraçado o time nos últimos 2 anos contra o rebaixamento, Fábio, mas o torcedor do Vitória sabe que a Copa do Nordeste não é a prioridade para o clube neste momento. Então, com a escalação de jogadores que são alternativos... Peraí,
desculpe, Flávio, ele interrompeu. Diga. Vitória não coloca a Copa do Nordeste como prioridade, não, Reinaldo?
Sim.
Coloca?
Sim, sem dúvida.
Não foi muito título, né?
Não é à toa que
o não foi isso jogo... que o Fábio,
ele não colocou. É, porque o Fábio Mota, ele colocou a Copa do Nordeste como obrigação, e o baiano não cumpriu, não é nem como obrigação a palavra, mas o Fábio Mota já dito que a prioridade era o Nordeste.
Era a Copa do Nordeste.
E não o baiano. Exatamente. Então, pra diretoria, a Copa do Nordeste sempre foi prioridade.
Tanto que o primeiro jogo, só o Vitória jogou com um time alternativo.
Foram dois jogos.
Não, só o primeiro.
Foram dois jogos contra o... Vamos lá, contra o Piauí, o Vitória jogou com o time alternativo.
O Botafogo da Paraíba foi o primeiro. O Vitória jogou com o time todo alternativo. Todo mesmo. O segundo jogo, CRB, o Vitória botou o time principal e ganhou do CRB de goleada lá no Rei Pelé. Terceiro jogo, Juazeirense, o Vitória botou o time principal contra o Juazeirense.
Foi.
Piauí, o Vitória jogou com o time principal.
Não, foi, mesclado. Foi mesclado.
Mesclado, mas
é isso.
Por conta
mas
de lesões.
Você se lembra, Fábio, que, a fala do Jair Ventura, depois daquela derrota contra o Botafogo, foi que a Copa do Nordeste não era o principal torneio a ser colocado?
Mas é isso, mostra você,
você lembra disso?
Uma foi falado isso. Falta de alinhamento. Isso. Mostra uma falta de alinhamento isso. Entre a presidência e,
então,
e o futebol.
O fato é que o Vitória, bom, o principal campeonato do Vitória é o brasileiro, e se puder beliscar uma Copa do Brasil, que obviamente que é importante pro Vitória. Agora, a Copa do Nordeste, o torcedor tenha essa alusão de voltar a poder conquistar um título, porque já é um título que o Vitória não conquista desde 2003, né? 2003?
2010,
não é isso?
Foi 2010, quando o Vitória
foi o
venceu
título.
O ABC no Frasqueirão.
Isso, 15 anos. Então, é um título regional, é aconchegante, é um título que o Vitória é acessível para o Vitória, mas, pelo menos, foram essas as palavras do Jair Ventura depois daquele jogo da Copa do Nordeste contra o Botafogo, que não era o principal título a ser disputado. Mas vamos lá.
Que se for, ele tem que pedir desculpa. É. Se foram essas palavras que eu não duvido de você...
Foi.
Ele precisa pedir desculpa, porque a Copa do Nordeste, ela tem que ser priorizada sim. Não estou discordando de você, não. Estou só dizendo que se ele, como ele deu essa declaração, o Reinaldo vai falar também sobre isso. Não pode, pô. Torcedor Vitória quer muito a Copa do Nordeste. Diga...
O time que o Vitória jogou contra o Piauí, Arcanjo, Edenilson, Kaká, o Wanderson, Zé Vitor, Ronald, Aitor, Diego Tárzea, usou um time alternativo aí contra o Piauí e no segundo tempo ele
foi isso,
mas a cavalaria.
Mas foi isso que eu falei. Ô Fábio, só porque me veio na memória aqui no debate, eu lembrei, Rei falou aqui no depois do jogo lá em Aracaju, que o que Jair teria dito, se eu tiver errado me corrija, mas o que eu me lembro que você me disse foi que ele falou que estava com receio de não conseguir fisicamente entregar esse título. Ele não disse que não era prioridade.
Ele falou
isso. Rei disse essa frase, que ele disse que estava com receio de fisicamente não conseguir entregar esse título.
É diferente. E ele falou isso justamente lá em Aracaju. Ele falou isso na coletiva de Aracaju. Mas ele nunca deixou de falar sempre.
Ele tá querendo dizer que ele ficou com medo.
Só dele falar que tá com receio, ele já mostra que é prioridade.
Exatamente.
Já mostra que é prioridade.
Perfeito.
É, aqui, ó. Fui buscar aqui quando foi a declaração do Jair, porque eu não sou doido, né? Vamos lá. O Jair Ventura falou aqui, em meados de março de 2026.
Não, doido você é, não por isso.
Não, né? Ai, vou catar coquinho, rapaz. Afirmou que a prioridade máxima da equipe era o Campeonato Brasileiro, tratando a Copa do Nordeste como competição secundária e momentos em calendário apertado, mas sem descartar completamente. Foi isso que ele falou e eu me lembro das palavras dele, e isso inclusive gerou em nosso grupo uma discussão sobre o desalinhamento de discurso entre Fábio Mota e o Jair Ventura. Você lembra disso, Rei?
Foi isso que eu lembro, sim. Aqui. Naquela época, sim.
Então, pronto. Então, sim, eu me lembro perfeitamente porque não foi uma competição que foi trazida pelo seu comandante técnico com prioridade, mas obviamente que ele chegou na fase aguda e agora, meu amigo, é semifinal, é quarta de final, semifinal.
E jogos grandes, né?
Jogos grandes, exceto pela semifinal, porque na minha opinião o jogo do Vitória é contra o Ceará. Quem passar desse jogo fatalmente
vai estar na final.
Tá na final.
Eu só
não diria que
quem tá do outro lado mesmo da semifinal?
Do outro lado de lá tá Confiança
e
Fortaleza e...
Quem passar de Vitória e Ceará pega quem?
Juazeirense e ABC.
ABC, né? Mas assim, eu só não coloco totalmente na final, porque nós vimos ano passado o que aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, o Vitória foi eliminado pelo Confiança no Barradão.
Futebol apronta.
Então, possivelmente ou Vitória ou Ceará estarão na semifinal, na final da Copa do Nordeste. Mas a questão é, o Vitória precisa tratar a competição como prioridade, mas não pode deixar correr frouxo o Campeonato Brasileiro, nem tampouco a Copa do Brasil, porque o Vitória tem uma chance de ouro de eliminar o Flamengo. Eu tenho convicção que 30 mil pessoas no Barradão empurrando o Vitória pode fazer um golzinho ou dois e segurar o placar contra o Flamengo, que não é essas Coca-Cola todo, não, porque o Arrascaeta tá fora da competição, né? provavelmente fora da Copa do Mundo, então o Vitória já ganha, entre aspas, um reforço que a Arrascaeta não vai jogar. Então a Copa do Nordeste pode sim ser um título acessível para o torcedor do Vitória, muito embora a gente tenha o Ceará pela frente e, pelo outro lado, provavelmente vamos ter Sport ou Fortaleza, que fazem a outro duelo da outra chave, que também é um duelo importante. Lembrando que o Vitória tem que ganhar esse jogo, né? O Vitória precisa ganhar o jogo.
É, empate é pênalti, né?
É, porque assim, mesmo que seja empate, Fábio, a contabilidade dos pontos acumulados conta para uma decisão final em casa. Então o Sport tem melhor campanha se for disputar em pontos. O Sport tem 12 pontos.
É, lembrando que nada disso interessa se o Sport ganhar, né?
Exato.
Se o Sport ganhar lá, nada importa do resultado do Vitória.
Não, mas aí você tem três. Tem
fazer sua parte.
Três jogos, né? Três partidas, e o Sport pode chegar na final para decidir o seu jogo na Ilha do Retiro, que seria muito ruim pro Vitória, ou no Barradão, caso o Vitória passe pelos seus adversários.
Bom, beleza, vamos lá pro zap 996542750. Daqui a pouco o Reinaldo vai me dizer se concorda com o Flávio com esse negócio de 30 mil empurrando. Mas já ele responde, que a gente vai agora pro zap, o torcedor falando com a gente. Vamos lá.
Boa noite, bancada Esporte Itapuã FM, aqui é Xavier do Calabar. Gostaria de saber de Ronaldo Oliveira, aquele que cobre o Vitória, como é que o Vitória vem amanhã com força máxima, com todo mundo, quem pode jogar, quem não pode, que amanhã, meu irmão, o Vitória tem que sacudir a poeira e ganhar de qualquer jeito amanhã no Barradão. O Barradão amanhã vai estar lotado, mais de 50 mil pessoas amanhã dentro do Barradão, entendeu? Vamos despachar o Ceará amanhã. Bancada, manda um alô pro morador do Calabaí, que todo mundo tá ouvindo, entendeu? Aí de manhã, no outro dia, fica: cadê Xavier? Tô ouvindo sua voz, né? Itapuã FM. Manda uma boa noite pra rapaziada aí, valeu? Boa noite pra todo mundo aí. Um sucesso, Itapuã FM.
Valeu, valeu, um abraço pra você, Ronaldo Oliveira, responderei.
Força máxima, né? Jogo decisivo, jogo único, Vitória vai com força máxima. E eu tive até uma informação agora aqui, a gente tá até apurando, que duas novidades pode ter amanhã, tá? O Quais? Kaiser e o Baralhas.
Boas novidades.
Já de volta. Mas a informação que eu tive da mesma pessoa é que eles devem começar no banco.
Ah, aí é normal.
Até porque tem muito tempo que não jogam. Tem três partidas já que eles estão desfalcando Vitória. Força máxima, né? O Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Zé Vitor, Emanuel Martínez e o jogador Kaique Gonçalves junto com o Mateuzinho. E na frente o Eric e o jogador René. Esse deve ser o Vitória amanhã. Força máxima, jogo decisivo. Ganhou, tá dentro. Continua. Perdeu, tá fora.
Só deles aparecerem, né, como possibilidade, já é um baita reforço, né, Flávio Lordelo?
É, um baita reforço, né? Um baita reforço, porque nós tínhamos expectativa do Baralhas só retornar daqui a 4 jogos, né, Rei? 4 jogos, é isso?
Todos dois, né? Gente tava trabalhando aqui.
Ó, eu até...
com lesão grau 2 e lesão grau 2, a gente sabe que demora.
Eu até, sabendo do histórico do Kaiser, ia falar pra Jair... o René tá bem.
Segura ele,
Deixa ele aí no banco, né? Fala pra ele não ir pra nenhum chá de revelação, se cuidar um pouco, pra poder ele tá 100% pro jogo contra o Flamengo.
Mas como é no banco também, não tem problema, não.
Eu preservaria ele pro jogo contra o Flamengo. Não, concordo, né? Botaria no banco, só entraria num caso de extrema necessidade, uma cobrança de pênalti, sei lá.
Aí, pênalti? É uma boa possibilidade botar o caso.
Deixa eu lhe perguntar, Flávio.
Diga.
Eles voltando 100%, eles hoje seriam titulares nesse time do Vitória?
Baralhas sim, Kaiser não.
Baralhas no lugar de quem?
Caiu.
Zé Vitor?
De Zé Vitor. Claro. Claro, não, Zé Vitor.
Eu não tiraria Zé Vitor do time, não. Por
Zé Vitor. Kaique.
Eu tirava Kaique.
Mas Zé Vitor, vamos ver agora, né? Amanhã
o próximo jogo. Mas Zé Vitor não vem fazendo só esse último jogo dele, foi bom, não.
Não, eu acho que o último jogo foi muito vistoso.
Onde ele deu um chute pro goleiro fazer uma boa defesa. Ele foi bem contra o Atlético Paranaense. Ele vem fazendo boas apresentações.
É, Flávio tá contra Zé Vitor.
Não, tô não, pô. Eu acho que é um bom jogador, pô. Ele jogou muito bem contra o Curitiba. A minha expectativa é de ver ele jogar mais jogos assim. Se ele jogar o próximo jogo contra o Ceará, Fábio, e contra o Fluminense no Maracanã, e é um jogo muito factível pro Vitória, tá certo? O Fluminense vem numa derrocada absurda e o Fluminense está a um passo de tirar o Zubeldía do comando técnico. O Vitória vencendo o Fluminense lá com uma boa partida do Zé Vitor, aí complica pro Baralhas, muito embora o Baralhas tenha um carinho do torcedor importante, né? O que o Baralhas representa pro torcedor Vitória, o Caio Alexandre é pro torcedor Bahia. Todos dois são muito identificados com o clube, né? E isso, obviamente, pesa bastante no desempenho do jogador.
Vamos lá, 99654-2750, 99654-2750. Bota aí o zap do torcedor.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. Quem tá falando aqui é Jorge, de Santa Inês, terra dos dinossauros. Eu quero que vocês me tirem uma dúvida, por favor, Tom. Fábio, a situação de Eric para o jogo contra o Fluminense e o Flamengo. O Vitória tem como conseguir de novo o efeito suspensivo? Isso, por favor, aí para mim. Se o Vitória vai conseguir fazer isso ou não. Fala aí para toda a torcida do Vitória. A gente está nessa expectativa, né? Vai ter novo julgamento agora do Vitória na quinta-feira.
Vamos lá, Reinaldo, traga mais informações do Vitória, já responda essa questão aí do novo julgamento aí que o torcedor abordou.
Sim, o novo julgamento já tem data marcada, né? Quinta-feira, o Eric e o Fábio Mota serão julgados, Fábio Mota que pegou 30 dias de suspensão, e o Eric duas partidas, só jogou contra o Coritiba, porque o Vitória conseguiu efeito suspensivo. O torcedor perguntou, pode pegar outro efeito suspensivo? Não. Agora o julgamento é no pleno do STJD. O que ficar definido já aí, foi. Um abraço. Acredito eu que possa até reduzir a pena. Dificilmente aumenta, né? Eu nunca vi um julgamento no pleno aumentar uma pena imposta pelo próprio STJD. Acho que vai até aumentar a pena.
Já houve a reforma da pena do... Como é o nome dele? Abel Ferreira, não. Foi do... Meu Deus do céu. Inclusive foi uma invertida que o advogado do Bahia tomou na audiência dele. Ele
não lembro de ter aumentado a
pena. Eu vou me lembrar agora e vou lhe trazer pra você.
Mas eu acho que não vai aumentar, não. Pode reduzir até
nenhuma
partida. Reduzir nenhuma partida, torcedor, o Eric fica fora do jogo do Fluminense. Porque ele não teve a automática, ele não teve a suspensão por conta de cartão vermelho.
Que aí
não
é menos mal, né? Contra o Fluminense é menos mal.
Pronto. Exatamente. Eu acho que a preocupação do torcedor é em relação à quinta que vem, né? Contra o Flamengo no dia 14 de maio.
Vamos lá, o Flávio Lordelli, e aí? Essa preocupação é perder esses jogadores em hipótese alguma, né?
Em hipótese alguma. Foi contra o Pedrinho, o presidente do Vasco. Ele aumentou a pena no pleno, me lembro agora. Foi o julgamento que o advogado do Bahia tomou invertida. Mas perdeu o Eric numa fase que o Vitória tá, que já não tem Mateuzinho. Lembrar a você que o Mateuzinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Contra o Fluminense, perfeito.
Não joga contra o Fluminense. Se o Fluminense tiver o reforço de não ter o Vitória jogando com o Eric, realmente vai ficar muito difícil pro Vitória, porque você vai ter que colocar o Ronald, com certeza, vai tentar fazer um jogo mais reativo, mas o futebol é jogado, lambaria é pescado, a gente sabe que as coisas acontecem dentro do campo. E o Vitória pode perder o Eric, né? Eu acho que é até provável que ele perca, tá? É muito provável que ele perca o Eric pro Fluminense, e vai ser uma perda grande, né? Perder para o Fluminense realmente vai ser muito difícil para o Jair Ventura recondicionar o time ali, né? Talvez com a volta do Baralhas, de repente melhore um pouco a parte de marcação dentro do gramado, mas a criatividade fica muito prejudicada.
Bora, 99654-2750.
Boa noite, Fabinho, boa noite a toda a equipe de esporte da Itapuã FM, um abraço especial ao meu querido interativo Reinaldo Oliveira, quem vos fala é Carlos Brito em Cádia City. Jogo de decisão, jogo difícil, né, do Vitória com o Ceará. A gente tem que quebrar essa máxima aí que a gente, nessa decisão, a gente leva desvantagem com o Ceará, e a gente tem que prevalecer amanhã o mando de campo. Vitória tem que entrar em campo se respeitando, como diz o meu amigo que está lá na Itália, Renato Lavini, se respeitando e ganhar um jogo de 0-0, né, pra gente ir pra semifinal. Vitória tá merecendo conquistar esse título da Copa do Nordeste para ser hexacampeão. Um abraço e boa noite, e Deus me livre, não ser Vitória.
Valeu, irmão, um abraço. Mas tem isso, Reinaldo, esse retrospecto ruim, tirando o Gabriel Bacelar que pediu para ir secar o Vitória lá no Barradão, tem isso, esse negócio de retrospecto ruim?
Não.
O que é, Flávio? Você tá com medo? Vai procurar um jegue pra chamar de amor?
Não.
Pare de gesticular.
Mas eu sugiro que... Veja, depois a gente fala.
Me deixe, viu? Vá, diga.
Não, tem nada de retrospecto ruim, né? Lembrando até que o Vitória fez bons jogos já contra o Ceará na Série B, já própria na Série A, então não tem negócio de retrospecto ruim, não. E amanhã é outra história. O time tá mais bem, com confiança, mais bem preparado, já tá encaixado, acho que amanhã é muito difícil pro Ceará, pelo que eu tô acompanhando os jogos do Ceará na Série B.
Beleza, tá aí o nosso Reinaldo Oliveira trazendo informações. Eu vou faturar, na volta a gente volta com mais Bahia, com mais Vitória, volta com o noticiário, com o dia do Bahia, com o dia do Vitória, não sai daí não.
Grátis da Itapuã!
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CRIFS, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana e um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CRIFS, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Se a árvore estiver perto da rede elétrica, ligue para a Neoenergia e deixe a poda e a colheita para os profissionais. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Dia 6 é dia das quartas aqui.
Itapuã.
Quarta-feira tem quartas de final da Copa do Nordeste. O nosso Leão da Barra.
Vitória.
Encara o Vozão do Nordeste.
Ceará.
Por mais uma rodada decisiva do Nordestão aqui no Barradão. A bola rola às 21h30. Mas nosso time de craques da Itapu FM entram em campo para o aquecimento às 20 horas no Arena Futebol Itapuã FM, escalados para esse jogaço. Na narração, Valdir Moreira. Comentários, Michel Corbacho. Reportagens de Reinaldo Oliveira e Gabriel Bacelar. Na arquibancada tem Cabelinho com a galera. E depois do jogo, a confusão tá formada. É pau e fogo com ele.
José Eduardo.
Tá todo todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Vitória e Ceará é nesta quarta, a partir das 20 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Pau nele!
Bora, Leão! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Bora, 9:03, estamos de volta, hein? Estamos falando aqui do bolão, né? Eu falando que o Vitória já ganhou 5-0 Vitória, né? E... Reinaldo concordando comigo. O que é, você tá trabalhando com essa cara, meu filho?
Eu concordo com você.
Ah, mas tá trabalhando com a cara feia arretada. É, olha lá.
Botou 200 escuta aqui que o Ceará passa.
Rapaz, nunca vi uma nota dessa, velho.
Também não, velho.
Bota aí. Vai, brincadeira. É
brincadeira,
velho. Joga aí esses 200 aí. Vamos ver se é
fake.
Isso é dinheiro de banco imobiliário.
Aquele joguinho. Bosta de dinheiro em tempo real. Daqui a pouco os caras vêm buscar você aí na porta da rádio no final do programa.
Atenção, viu? Ele mora em buraquinho, tá? Tô só avisando, beleza? Vamos lá, vamos embora. Vamos voltar a falar, trazer notícia. Vamos trazer informações. A gente começou com Vitória. A gente volta com Vitória pra depois falar do Bahia. Venha com as informações do Rubro Negro, Reinaldo.
Muito bem, viu, Fábio? Como eu já tinha adiantado, né? Eu tive uma informação aí de que o Baralhas e o Kaiser estão retornando. E aí eu deixo uma pergunta até pro torcedor mandar uma mensagem aí ligando pra cá. É. Ligando não, mandando mensagem pra cá. Se os dois voltam como titulares ou no Espero. Banco de reservas. Acredito eu que eles vão começar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo. Até mais, não é nem por conta do físico deles, né? Da situação física deles, por estar voltando agora após lesão. Acho que é pelo momento também dos titulares, o Zé Vitor e o René principalmente. Acho que o Kaiser aí, nesse caso, ele que já não vinha bem antes da lesão, acho que agora ele vai esperar um pouquinho
ele chegar ao seu momento. Ele chegou a ser cobrado, né, em algum momento pelo torcedor, né?
Sim, muito. Inclusive nos bavis, né, que teve aquele bavi decisivo do Campeonato Baiano e logo em seguida o bavi do Brasileiro. Ele foi cobrado nos dois. Tanto que chegou até a ser substituído no intervalo de um desses jogos por conta de uma lesão. Então ele já vinha sentindo, ficou de fora do jogo do Cruzeiro.
Uma suposta lesão, porque você entrevistou
dores, ele. Dores, ele falou em dores.
E aí ele falou, não, eu saí por opção do treinador.
É, mas
você lembra disso?
Aí, mas o departamento médico, o próprio Jair disse.
Falou.
Saiu com dores.
Falou, mas você apurou. Então, teve um desencontro aí. De informação do Kaiser com o Jair Ventura.
Eu acredito mais no jogador, mas vamos lá.
O dia do Vitória, né? A reapresentação, ela aconteceu hoje às 15 horas, lá no CT Manuel Pontes Tanajura. Teve um trabalho na academia, mais um, até porque, como eu disse, pouco tempo de trabalho, não ia forçar demais os jogadores com treinamento. Jogadores ficaram na academia. Teve mais uma vez uma apresentação de vídeo ali na sala de imprensa e depois aí já teve um trabalho de bolas paradas para acertar o que foi mostrado na situação dos vídeos. O Vitória aqui vai ter aí amanhã já uma programação também bem definida. O Vitória vai ter o jogo amanhã às 21:30, chegando ao Barradão às 8:40, aquecimento e tudo mais. Vitória se preparando aí para esse compromisso contra o Ceará. Provável vitória para o jogo de amanhã é Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido e o Ramon, Emanuel Martínez, Kaique Gonçalves, Zé Vitor e Mateuzinho, Eric e René. Esse deve ser o Vitória que vai a campo amanhã. Arbitragem do jogo, Fábio, de olho no apito, né? O árbitro é o Denis da Silva Ribeiro Serafim, lá de Alagoas. O assistente 1 é o Juan Luiz de Barros Silva. O 2 é o Pedro Jorge Santos de Araújo, trio alagoano. Quarto árbitro é o baiano Bruno Nogueira Prado. e o hábito de vida, que agora nessa fase tem hábito de vida, já tem o VAI nessa fase quartas de final da Copa do Nordeste, pois é. Gilberto Rodrigues Castro Júnior, lá de Pernambuco, é a arbitragem do jogo de amanhã entre Vitória e Ceará, quartas de final da Copa do Nordeste.
Sendo muito honesto, viu, Flávio, olhando essa dupla de zaga do Vitória, eu não confio não, embora eles estejam bem, não no Kaká, porque o Kaká eu gosto do futebol, mas o Luan Cândido, ele ainda não me passa a segurança de ser a melhor opção na zaga do Vitória, embora agora não tenha, né? Tô falando assim, se fosse pra contratar o Luan Cândido pra ser zagueiro titular do meu time, eu não contrataria. Ah, Fábio, ele tá comprometendo, ele fez alguma coisa pra poder você criticá-lo? Não, mas é o histórico, é o que a gente acompanha de futebol. Lógico que você não pergunta quem foi, você pergunta quem é. Então hoje o Luan Cândido, por enquanto, merece um voto de confiança. Mas eu também tenho o direito de dizer que não confio ainda plenamente no futebol desse jogador.
Além dele, tem o Nathan Mendes também, né? Que também não faz uma boa temporada. Muito embora tenha feito um bom jogo contra o Curitiba. Mas, pra você ter ideia, como o Matheus Silva tá ruim, viu? Ele acho que tá contundido, né, Rei? Tá contundido, né?
Lesão muscular.
Nem sequer ainda voltou a treinar. Mas se ele estivesse, ele também não estaria na titularidade. Ele seria reserva. Então, pro Nathan Mendes ser o titular do Vitória, é preciso ter um olhar diferente pra lateral direita, porque compromete bastante. Então, o Kaká chegou, né? Logo quando o Kaká chegou...
Já chegou titular, né?
Chegou titular, e eu falei aqui... quando foram questionadas as contratações do Kaká, e fez dois gols contra, ele é reserva do Corinthians e tudo mais, aí eu falei, não, pessoal, o Kaká, ele vem para ser titular do Vitória, junto com o Camutanga, falei aqui, não falei, Ri? Então, infelizmente, quando ele chegou, infelizmente, o Camutanga acabou se lesionando, e obviamente que deixou uma nova lacuna na zaga do Vitória. O Nathan Mendes e o Edenilson até pode ser usado como zagueiro, não foi?
Como zagueiro, como lateral, como
o Edenilson, volante, né? Então, foi usado como o Edenilson corrido, é outra peça Vitória. Que pode ser uma opção aí pro Jair Ventura, muito embora não tenha aparecido. Mas o Nathan Mendes precisa também comprovar um pouco mais, né? O lateral direito do Vitória precisa ter uma regularidade melhor no seu jogo. Agora, a zaga do Vitória, ela é um ponto de interrogação pro torcedor, muito embora não tenha tomado jogos dentro do Barradão, só tomou contra o Piauí, na Copa do Nordeste, contra
o Botafogo da Paraíba,
não foi? Só tomou gols contra esses times, né? E tomou ultimamente contra o Corinthians, ou contra o Coritiba, melhor dizendo, numa falha da zaga, o Vitória precisa ficar atento, porque o Ceará só tem um jogo. Então não tem aquela de tentar fazer um bom jogo para levar para o Fortaleza para ele tentar resolver lá. O Ceará vai sair pro jogo e vai sim testar as deficiências do Vitória, que são algumas, né? O Lucas Arcanjo é um bom goleiro, é pegador de pênalti, nisso o torcedor tem sua preocupação reduzida, mas o Lucas Arcanjo tem aquela problemática, né? A história de não sair do gol e tudo mais, isso pode preocupar um pouco. Agora, a zaga do Vitória vai ser testada contra o Ceará, porque também é um time forte, muito embora não tenha tido bons jogos, só perdeu nessa temporada, Fábio Gomes, em 27 jogos, só perdeu 3 jogos, o Retrô para o Retrô, para o Sport e não me lembro o outro, mas só perdeu 3 jogos o Ceará, e o Vitória perdeu 9 jogos em 30 oportunidades. Então o Ceará na temporada tem uma campanha um pouco melhor.
Vamos lá, 996542750, já a gente vem com o Bahia, bota o torcedor pra falar aí.
Fala, bancada, fala do Lugon, fala Reinaldo, a todos aí, fala aqui é Paulo Chapecativo, tô aqui ligado com vocês. Reinaldo já tem já uma parcial de check-in pro jogo de amanhã do Vitória. Deixar um abraço pra vocês aí, hoje é meu aniversário, tô indo ali tomar uma geladinha com a esposa, mas tô aqui ligadaço em vocês, viu? Show de bola, um abraço, meu irmão.
Valeu, irmão, parabéns aí, felicidades, um abraço pra você. Amanhã, inclusive, Reinaldo faz 72, Reinaldo? Tá indo bem seu aniversário?
Pô, você tá me envelhecendo mesmo, né, meu irmão? Cara de jovem aí, ó. Menino esbelto, menino, rapaz.
Aliás,
menino,
você deu Ney, sorte, né? Vai comemorar o aniversário com o Fábio Mota amanhã no Barradão.
Ele tá suspenso.
Diga ele, eu entro no Barradão e você não, Fábio Mota.
Não,
diga
ele entra, então. Ele entra, ele assiste o jogo lá do camarote. Mas ele entra.
Mas no campo só você,
não,
diga
no
aí.
No campo só eu que vou estar lá. É, rapaz. Vai ser um campo. Vai não. É, 47 só, pô.
Não, rapaz, o cara quer saber do número de check-ins.
Foi o que eu disse, eu tinha falado isso aqui antes. Cerca de 15 de novo, mil, pronto. Viu, Paulo? Cerca de 15 mil, parabéns pra você, amigo. Tudo de bom.
Cerca de 15 mil, vou comer seu bolo amanhã.
Não, Reinaldo, vai comer o caruru de cabeça.
Reinaldo se emocionou com
o caruru do Belo.
Reinaldo ficou emocionado aí com a declaração. Achei que esqueceu a resposta que ele tinha que dar por.
Cerca de 15 mil torcedores.
Tá pouco, né, Flávio? Tem que aumentar aí esse bagaço aí, né?
Tá pouco. É um jogo grande, né? É um jogo grande. O Ceará é um rival estadual, não,
jogo
é regional.
Jogo de Série A, meu irmão. Vitória e Ceará é jogo de Série A.
É jogo de Série A. O Ceará é um duelo regional, né? É um dos clássicos nordestinos, assim como Vitória e Santa Cruz, Vitória e Sport, Náutico. São times de primeira prateleira do futebol nordestino. E o Ceará não vem pra cá pra empatar, não. Então, o torcedor precisa se fazer presente no Barradão. 15 mil é muito pouco pro Barradão, porque comporta 30 mil pessoas. O Ceará não vai ter um grande público aqui no Barradão, então o Vitória precisa colocar 25, 28 mil pessoas, muito embora seja numa quarta-feira à noite, às 21h30, né? Então o horário realmente, Fábio Gomes, prejudica bastante, mas eu acredito que o torcedor do Vitória pode chegar junto, sim, até porque o Vitória precisa de receita também, né? Então, se o torcedor tem uma oportunidade de ajudar, também é indo para os jogos.
Vamos lá, 996542750, mais um áudio aí antes do Bahia, vamos lá.
Boa noite bancada, André Guibrotas, boa noite aí Fábio, meu amigo aí Reinaldo Oliveira, só pontuando aí essa reclamação do companheiro aí, torcedor do vice aí que fez aí a Reinaldo, reclamando que o Reinaldo não pontua, que o Vitória pode ter voos altos esse ano. Vitória esse ano vai Ceará, meu amigo, entendeu? O time de vocês é limitadíssimo, não tem como dar voos altos. Vocês estão mirando no Mirassol, mas vão Ceará esse ano aí, tá? E esse grupo aí, me responda aí, se esse grupo aí é o mesmo que Madonna tá, que Reinaldo não quer responder, porque Madonna tá nesse grupo, é. Ô Reinaldo, qual é o seu caso com Madonna? Diga aí, um abraço, viu?
Madonna sumiu, amigo, Madonna tá em Cancún. Foi passear lá em Cancún.
Comigo? Tava comigo?
Lá em Cancún.
Eita, eu tava onde?
Ah, é você. Você tava lá com Madonna?
Você botou Madonna comigo lá em Cancún?
Eu não botei, não. Quem tá dizendo que tava lá com você foi você.
É, eu tava lá. Vocês que ela tava lá.
O torcedor, Reinaldo, quer saber, assim, de forma definitiva, qual é a sua relação com Madonna?
Nenhuma, zero.
O que é que você tem? Como é que você conheceu ela? Em que termos?
Bora, deixa
no rádio.
Esse negócio pra lá. Bora falar no Bahia, venha Gabriel Bacelar, venha com informações do Tricolor.
Vamos lá, Fábio, vamos tratar da situação do Gustavo Scarpa, né? É, surgiu a informação ontem que o Bahia estaria em conversações com o Atlético Mineiro aí para encontrar um denominador comum para trazer o Gustavo Scarpa. É, hoje, eu vou até dar os créditos, porque eu acho o justo e além de justo é o correto, mandar um grande abraço para ele, meu amigo Fernando Ramos, que trabalha com Bahia, foi atrás de pessoas próximas ao Gustavo Scarpa, e o que ele ouviu foi que o Scarpa está focado nas competições do Atlético Mineiro para continuar servindo a equipe até a Copa do Mundo. Pode pintar alguma coisa? Pode, Fábio. Eu acho muito difícil. O Atlético Mineiro perdeu uma referência técnica muito grande agora, que foi a saída do Hulk. De fato, o ciclo tinha encerrado, o Hulk já não vinha performando bem, mas não deixa de ser uma referência técnica. Para perder outro jogador no meio do ano, como o Gustavo Scarpa, ele vem sendo muito utilizado pelo Domingues, o treinador do Atlético Mineiro. Hoje jogou, deu assistência, o Atlético Mineiro acabou de empatar em 2-2 com o Juventude de Las Pedras, lá do Uruguai. Então, eu acho, Fábio, muito difícil que essa negociação aconteça. E aqui já vou deixar minha opinião. Também não acho que é o ideal para o Bahia, não, viu? Se o Bahia for buscar um jogador para essa função, o Bahia tem que ir atrás de um jogador que vá de fato fazer uma diferença dentro do elenco, um jogador de... Não que o Scarpa não seja de alto nível, eu acho de alto nível, mas já teve um período na carreira muito melhor do que tem hoje. Já não é mais tão influente assim no jogo do Atlético Mineiro também. Eu, Gabriel, não considero o Scarpa como o cara ideal para essa função. O Bahia tem como mapear o mercado durante a Copa do Mundo, é um período muito longo, a janela só abre 20 de julho, então o Bahia tem totais condições de ir atrás de um jogador ainda mais desequilibrante, ainda mais impactante, e tem dinheiro para isso, viu? tem que parar de pensar pequeno também. Everton Ribeiro foi uma grande contratação quando veio ao Bahia, foi. Mas o Everton Ribeiro tá um nível muito acima do Gustavo Scarpa, na minha opinião. Eu não acho que seja o jogador ideal, não. E hoje, o que se tem é que o jogador tá focado no Atlético Mineiro e não tem nenhuma negociação ainda em andamento com o Bahia.
Bom, vamos ouvir o Flávio Lordelo, né? Eu já tinha até conversado com o Flávio nos bastidores sobre isso, o Flávio dizendo também o que é que pensa. Sei que ele discorda da minha opinião, mas eu traria. Tá? Eu traria, não traria para ser titular, traria porque eu acho que quando você tem um... E também não discordo de Gabriel, de que o Bahia tem que trazer outros jogadores. O fato de trazer Scarpa seria como uma oportunidade de negócio, de repente, né? Isso não impede de você reforçar, porque eu acho que o Bahia não precisa só de um jogador. O Bahia precisa de muitos jogadores, somente nesse setor de meio, né? Porque a gente não vai trazer Scarpa para cá para ser lateral, porque de lateral esquerdo o Bahia tá bem servido, e ele já não joga, já não atua como lateral um bom tempo. Então, acho que Scarpa seria um excelente reforço ali pro meio campo, tá? É, seria titular? Não. Hoje, não. Pode ganhar titularidade, porque tem futebol para ganhar. Mas isso é de acordo com o que vai acontecendo. Então, eu traria. Gabriel citou a questão do Atlético ter perdido o Hulk. Sim, perdeu, e eu entendo que o Gabriel tá dizendo, que o Atlético não vai estar disposto a perder outro jogador, ainda mais pro concorrente direto, concordo, mas isso não depende só do Atlético. Isso depende da conversa, do dinheiro, né, da vontade do Scarpa. De repente o Scarpa também não quer ficar. Olha, rapaz, eu acho que lá agora eu vou ter mais possibilidade do que no Atlético, de posicionamento, do Bahia teoricamente ficar na frente, do ano que vem ter possibilidade de brigar por Libertadores, e o Atlético talvez não. Então tudo depende também do atleta. Hoje você, antigamente você dizia assim, você prefere Bahia ou Cruzeiro ou Atlético? Porra, lógico que os caras não querem vir pro Bahia, de jeito nenhum. Hoje é diferente, né? Hoje está no cenário, né? Hoje tem outro tipo de pensamento, né? Então, eu entendo, não estou dizendo que não há negociação, mas eu pontuo mais como positivo a contratação do que de forma negativa. Mas pode dizer, Gabriel.
Só para completar, o que me preocupa também, volto a dizer, é um jogador de qualidade, não discordo da opinião de Fábio, não. É o que eu penso. Eu acho que seria gastar um valor num jogador que não vai te entregar de fato o que o Bahia precisa. O Flávio acabou de me mostrar aqui o contrato dele até dezembro de 2027. E aí entra um ponto importante do que eu estava ouvindo do Fábio falando e o que é que eu quero pontuar. Concordo, tem essa questão da influência financeira. O Bahia pode chegar, botar um dinheiro e levar o cara pro Atlético. Aí que me preocupa. Um cara que tem um contrato só até o final do ano que vem, pro Atlético não perder o cara no meio do ano que vem de graça. O clube pode querer se desfazer, pegar uma quantia financeira. Mas aí que entra a minha preocupação. O Bahia vai gastar outros milhões de reais num jogador que não é um jogador de decisão, que não é um jogador que vai fazer a diferença. Como o Fábio falou, na minha opinião, se chega pra ser reserva. Vai gastar mais 30 como gastou com o Nestor? Não tô comparando. Pra mim, Scarpa é muito mais jogador que Nestor. Mas vai gastar mais 30 que nem gastou com o Nestor? Vai gastar mais 20, 15 como gastou com o Michel Araújo? Vai gastar mais 30 como gastou... Foi 30, né, Luiz Gustavo? Que não é da mesma posição, mas eu falo de jogadores que não vão chegar pra definir a situação do Bahia. Vai ficar queimando 30 milhões em jogador que não vai definir a vida do Bahia? O que eu quero dizer que me preocupa é isso, Fábio. Ficar queimando dinheiro com jogadores que não são jogadores de decisão. O Bahia não precisa disso. O Bahia não precisa ficar pagando 30 milhões num cara que vai dar uma assistência a cada 5 jogos. Claro que o Bahia também não vai gastar 200 milhões num cara que vai chegar e decidir a vida. Mas o Bahia tem condição de gastar esse dinheiro com jogadores mais decisivos. É isso que me preocupa. Vai pagar mais 30 milhões em Scarpa, um jogador que é um pouco melhor do que Rodrigo Nestor, um pouco melhor do que Michel Araújo, um cara que não é decisivo, nunca foi na carreira. Então, assim, me preocupa isso. Me preocupa esse gasto de dinheiro com jogadores. Ele foi importante. Decisivo é muito forte. Não, o Palmeiras sempre teve um grande conjunto. Nunca, Gustavo Scarpa nunca foi a cara do cara do Palmeiras. Então, assim... me preocupa esse gasto de dinheiro com jogadores que não vão ser jogadores de definição, Fábio.
Bom, é isso. Mais uma vez eu respeito. Acho que o Scarpa é sim esse jogador que pode definir jogos. Acho. Ainda mais para uma... Ele, inclusive, decide mais jogos do que o Everton Ribeiro. Né? Ele é mais decisivo em jogos do que o Everton Ribeiro. Então, eu particularmente contrataria. Eu traria. Né? Você vai gastar mais 20, 30. O fato de ter gastado errado com o Michel e com o Nestor. Eu, por exemplo, quando teve essa mesma discussão com o Michel e o Nestor, não gastaria. Eu disse aqui que não. Eu disse na emissora que eu tava que não. Então eu fui contra. Já Scarpa, eu não entendo como o mesmo erro cometido. Mas assim, faz parte, é do negócio. Isso é problema deles, do City. Somos SAF. Eles é quem tem que gastar de certo. se estão gastando errado, que eles se organizem no mercado, tem um sistema de estudo para atletas, teoricamente de scout, obrigado, esse é o termo, de scout, que é para que isso funcione. Se não tá funcionando, eles é quem tem que olhar o que é que tá errando, tá? Mas eu particularmente enxergo muito mais positivo do que negativo, né, esse nome. Mas eu vou deixar o Flávio, que é o comentarista, que é o analista, eu sou apenas um tumultuador, né, que entendo que nesse momento a contratação do Scarpa seria positiva.
A contratação do Gustavo Scarpa, ela passa por uma série de camadas, né? Uma série de camadas, e é preciso analisar camada a camada. O Gustavo Scarpa tem 32 anos. O Everton Ribeiro, quando chegou ao Bahia, tinha 33. Salvo engano, 33 para 34 anos. O Everton Ribeiro saiu do Flamengo com essa idade. Então, depois do Everton Ribeiro, Fábio, e nós, eu acho que todos nós que gostamos de futebol, nenhum de nós tinha a impressão do que o Everton Ribeiro viria para o Bahia render o que ele tem rendido para o Bahia nos últimos 3 anos. Eu acho que isso está muito claro.
E nem ser vendido, inclusive, o Bahia não ia ganhar.
A gente não tinha expectativa que ele fosse vendido, mas também não tinha expectativa de que ele fosse a cara do Bahia. Eu acho que nós tínhamos a expectativa que o Everton Ribeiro seria aquele cara que prepararia um outro cara, que seria o Cauli, para assumir o protagonismo do time. Só que ele é o Everton Ribeiro, e obviamente que o Everton Ribeiro é uma peça diferenciada no mercado brasileiro, e ele fez o que fez e tem feito bons jogos nas últimas 3 temporadas, mas esse ano o Everton Ribeiro realmente teve muitos problemas no ano passado com a questão da saúde também, e isso pesa muito, e ele não vem bem, né? O Gustavo Scarpa, por sua vez, tem feito temporadas completas no Atlético Mineiro. São 3 temporadas que ele joga, em média, 60 jogos. Né? Ele jogou as últimas 2 com 66 jogos e agora tem 23 jogos e não chegamos nem no meio do ano. Então, o Gustavo Scarpa tem sido titular no time do Atlético Mineiro e ele é peça importante no esquema tático, muito embora o Galo tenha problemas financeiros severos. Nível salarial, o Gustavo Scarpa e o Everton ganham mais ou menos a mesma coisa. Pouco mais de R$1 milhão, R$1 milhão e meio de reais. É nessa faixa de salarial que eles recebem, né? E obviamente que o Everton Ribeiro não deve renovar com o Bahia. Acredito que, se renovar, será para um papel mais secundário dentro do elenco, preparando ele para uma transição dentro do staff do Bahia, já que ele já teve convite do Cadu Santoro, do Ferran Soriano, para poder tratar ali no staff do Bahia, assim como o Danilo Fernandes. Mas o Gustavo Scarpa, ele poderia ser esse elo, se o Gustavo Scarpa, Fábio Gomes, e aí é o ponto de inflexão da análise que eu faço, tivéssemos uma garantia que o Gustavo renderia o que proporcionalmente o Everton Ribeiro rendeu para o Bahia.
Mas como é que tem essa garantia?
Não tem a garantia. É muito mais provável que o Gustavo não renda do que ele renda. Tá? Por quê? Porque é assim a natureza do jogo. O Thiago Goulart, como é o nome dele? O Ricardo Goulart veio para o Bahia e ele não rendeu tanto quanto se gostaria, e ele é um atleta que se dedicou bastante.
Embora, deixa eu dizer, tá? O Ricardo Goulart, quando veio, já tinha aquela história da cirurgia, do joelho. Já, você já percebia que ele tinha uma dificuldade, tá?
Mas era um baita atleta, né? Não, um cara dedicado, que aceitou bem o banco de reservas, não tumultuou. Ou seja, era um cara também diferenciado, muito embora ele tinha uma condição física já muito precária. Eu acho que o Bahia, Fábio, para investir um dinheiro, e o Atlético já sinalizou que quer uma compensação financeira, já que ele investiu 5 milhões de euros na compra do Gustavo Scarpa junto ao Nottingham Forest da Inglaterra, ele vai precisar de uma compensação financeira, talvez 1 milhão, 800 mil euros, que é mais ou menos o valor que venceria o contrato dele em 2027.
Acho dezembro. Um valor ok para ser pago, inclusive.
É. Nessa faixa, porque o Gustavo Scarpa tem que render alguma coisa para os cofres do Galo. E o Galo não discorda em negociá-lo. Agora, a pergunta que eu faço é: com tantos outros jogadores meias que poderiam ter uma longevidade maior no Bahia, com 28, 29 anos, o Bahia podendo contratar um atleta que podia preparar ali o terreno, o Gustavo Scarpa seria esse atleta? Ou a crise de meias no futebol brasileiro faz com que o Bahia busque um atleta já consolidado, como é o Gustavo Scarpa, para poder já suprimir ali a carência deixada pelo Everton Ribeiro, que é flagrante? tá? O torcedor, aquele mais apaixonado do Bahia, ele não consegue dissociar o ídolo Everton Ribeiro, porque é um ícone, um ídolo para muitas crianças, muitos torcedores do Bahia que são mais apaixonados, e desde Zé Carlos não vem um camisa 10 vestir a camisa do tricolor e honrá-la com bons jogos. Desde Zé Carlos, né, falando de 88 para cá, obviamente que já se vão que mais de 30 anos. Então, o torcedor não consegue dissociar a razão da emoção. Então, ele defende o Everton, ele defende a permanência, mas obviamente que o Everton já dá sinais de exaustão, de falência, de densidade dos 90 minutos. O Everton joga bem 15, 20, 30 minutos de jogo com boa intensidade, e ele é um gênio, pode decidir sim em um toque de bola, mas o Everton Ribeiro não consegue mais entregar durante 90 minutos, que é o que um jogador normal entrega, como o Matheus Pereira, por exemplo, do Cruzeiro, não comparando, mas ele entrega mais, marca, tem mais jogadas agudas, mais decisivo, o Arrascaeta, o próprio Gustavo Scarpa. Então o Everton é um jogador que precisa ser substituído. Então isso, obviamente, traz uma dúvida pro torcedor. Não é que eu discorde do Gustavo, não, tá? Não é que eu discorde, mas eu vejo com muita dificuldade essa vinda do Gustavo para ser o cara do Bahia por mais 2 ou 3 anos, pela condição que eu falei da idade e pela perspectiva de jogo. Se o Gustavo, nós tivermos minimamente uma condição de dizer, olha, ele vai vir e vai jogar 3 anos em um nível ok, eu acho que valia o investimento. Mas eu acho que não é essa a questão. O Gustavo tem caído no Atlético Mineiro, não é uma peça fundamental, muito embora seja titular do Clube Mineiro.
Bora, 996542750, 996542750, a gente vai trazer aí. Agora, eu vou lhe trazer uma pergunta aqui antes de pousar, porque eu me lembrei. E se fosse o Hulk, que tá indo pro Fluminense?
Eu também não traria, não. Eu também não traria, não. Eu sei que alguns cronistas trariam o Hulk. É um jogador cheio de problemas extracampo. Não é o perfil do City. O Gustavo Scarpa é, tá? Gustavo Scarpa é o perfil do City, se contou de muito pouco. O Hulk não tem a atmosfera, o perfil do City, né? Eu não traria o Hulk. Eu respeito quem traria, e assim, não seria absurdo trazer, não. Ele tá indo pro Fluminense, mas eu não traria. Então, entre o Hulk, o Gustavo Scarpa, eu traria o Gustavo Scarpa com tranquilidade.
Fábio, deixa eu até entrar nessa discussão, que eu tô vendo aí você falando em relação a Gustavo Scarpa ser decisivo e tudo mais. Gustavo Scarpa já não é mais decisivo desde março do ano passado. Março do ano passado ele já começa a ser questionado pela imprensa a imprensa lá de Belo Horizonte, mineira, né? E eu hoje, pelo que ele ganha, eu acho que não vale a pena. Ele ganha cerca de 1.200.000 reais. E 1 milhão e... tá vendo? 1.100.000. É cerca de 1.200.000. Na minha visão, não é um jogador hoje para valer isso pelo poder de decisão dele hoje. Futebol é momento. O poder de decisão dele hoje é muito ruim. Só é você pegar os jogos do Atlético. Ele é um bom jogador em bolas paradas. Ok. Beleza, não sei se o Gabriel concorda. Em bolas paradas, ele é bom.
Concordo. Mas, inclusive, ele ficou marcado na carreira por isso, né?
Com bolas
tô trazendo
paradas.
Scarpa, o cara das bolas paradas. Nunca foi um cara de tô trazendo Scarpa, desequilibrante. É isso que eu falo, entendeu?
Eu acho que 1.100.000 é muito pra qualidade do Scarpa hoje, o futebol dele hoje.
Vamos lá, 996542750, solta o áudio do povo aí.
Então, galera da Itapuã FM, ouvindo vocês sobre o Gustavo Scarpa pra vir jogar no Bahia, eu não o contrataria. É assim a questão, e você já conhece o jogador, sabe do rendimento desse jogador, que passou por alguns clubes grandes do futebol do Brasil, mas eu acho que para o Bahia, no momento, não seria o jogador ideal. O Bahia, eu acho que está na hora do nosso querido Rogério Ceni repensar jogador novo, jogador rápido, jogador que explore seu potencial físico, porque o Bahia é um time muito acomodado, é um time de um Jean Lucas já muito acomodado, de um Everton Ribeiro super acomodado pela condição de ele ser o melhor, de um Caio Alexandre já caindo de produção, já é um grande jogador. Então o Bahia é um time acomodado de bons jogadores em times anteriores, mas que talvez não esteja rendendo o máximo que eles podem render os do Bahia. Então eu não sei se contrataria o Gustavo Scarpa, não. Eu acho que o Bahia depende de outros nomes mais novos, jogadores que deem mais sangue, joguem mais taticamente e tecnicamente por esse time.
Valeu, irmão. Obrigado pela sua participação. O que você acha, Gabriel, daí da declaração do nosso ouvinte?
Eu entendo, eu concordo com o torcedor, também não traria, volto a dizer. Eu só não gosto desse discurso, e não tô reclamando do torcedor não, viu? Cada um tem sua opinião, mas eu não gosto desse discurso de precisa trazer jogador que tenha sangue. O Bahia é muito marcado por isso. Cara que corre demais, que às vezes dá uma chegada mais forte ali, um negócio, mas o cara não contribui em nada.
É porque o torcedor tá traumatizado, sabe? As eliminações com falta de tesão deixa o torcedor machucado.
Entendo. Mas eu acho que esse tipo de comportamento tá na mentalidade do cara que é vencedor, Fábio. A gente pode trazer pra esse lado. Não, eu quero um jogador que seja vencedor e que vai me fazer ganhar grandes jogos, como você trouxe essa questão das eliminações. Esse cara que é muito sangue, muito dedicado, geralmente, no popular, vou falar popular pro torcedor, é um cara muito ruim. O cara é muito ruim, mas dá a vida ali dentro do campo, é esforçado, e aí ele ganha o coração do torcedor. O Bahia não precisa mais desse cara, o Bahia precisa de um cara que seja vencedor, o Flávio pode até discordar de mim, que tenha a mentalidade vencedora e que vá fazer o Bahia vencer esses jogos. Não necessariamente esse cara de sangue, de raça, o esforçado, né? Porque aí já entra naquele negócio, Flávio que gosta dos antigos,
mas eu
o ruim de ter jogador ruim no elenco...
O Evaristo Macedo falava, né? O problema de você ter o jogador ruim no elenco...
Que uma hora você vai ter
que usar você ele. Vai precisar acabar usando ele.
Exatamente.
Mas veja, eu concordo em partes com isso. O torcedor do Bahia, Fábio, Everton Bruno, Gabriel, torcedor que tá me ouvindo, ele prefere muito mais ter 11 Acevedos no campo do que 11 Jean Lucas. E são jogadores muito díspares na sua qualificação técnica. Jean Lucas é um jogador que obviamente dispensa comentários porque é muito bem qualificado, tem um toque de bola, tem um primor no toque de bola, muito embora não seja um exímio finalizador, assim como o Acevedo também não é, mas o torcedor do Bahia prefere ter 11 Acevedos do que 11 Jean Lucas. Porque o torcedor do Bahia sempre se contentou, melhor dizendo, sempre se acostumou a ter jogadores do estilo de Baiaco, de Beijoca, de Osni, de jogadores que deixavam tudo em campo. Zé Carlos, Gil Sergipano, Paulo Rodrigues, Bobô, Charles, Marquinhos, Sandro. Posso falar aqui uma infinidade de jogadores.
Eu vou dizer nomes de menos histórias. Jogadores tipo Fábio Bahia, Lima Sérgio, todos os jogadores comendo
Fael,
Fábio
Saci, que naquela goleada então, deu
você sangue. Tem ideia, Feijão, que nunca foi um grande craque, mas só
tem um carinho,
só por ter o estilo lutador. E
até o próprio Gregory, né, mais recente, Gregory também então, marcou muito.
Torcedor simpatizava.
É claro que você ter a união das duas coisas, da força, né, da força de vontade e também da qualidade, é a junção perfeita. E para isso precisa de maturação do elenco. O Bahia precisa ter jogadores acostumados e ter uma mentalidade vencedora e amadurecer seu elenco. O elenco do Bahia, Fábio, ainda é muito jovem, né? O que é jovem? O trabalho do City no Bahia de 23 para cá.
É novo.
Então é um elenco novo ainda, tem uma mentalidade em construção. Eu sei que isso machuca o torcedor e obviamente que eu entendo a pressa de alguns para o Bahia ter um time vencedor, mas não se constrói mentalidade de vencedores do dia para noite. Não adianta você contratar 11 jogadores como o Flamengo fez em 91, 92, que tinha Sávio, Bebeto, Edmundo, Romário, Renato Gaúcho, e tinha o melhor ataque do mundo e era o pior time do mundo e quase caiu para a segunda divisão. Você vai lembrar disso, Renato, lembra? Lá sabe, não lembro disso.
Foi o Flamengo, né?
Isso.
Foi até o aniversário do Flamengo na época.
Musiquinha, fizeram musiquinha.
De 100 anos.
Tinha o ataque do mundo. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Sabe, o Romário de mundo.
Pois é. Então não adianta você achar que contratar peças de primeira grandeza vai fazer o do Bahia um time vencedor, que não vai. Agora, é claro que a construção do elenco passa por uma construção de perfil, e eu acho que o Bahia está no caminho certo em relação a perfil de jogador para poder fazer com que o tempo e a maturação do seu elenco, sua mentalidade e seu torcedor façam com que os jogadores possam se tornar campeões de forma natural, sem fazer esforço, ou melhor, fazendo o esforço necessário para vencer os campeonatos da forma que tem que ser feito. Esse é o estilo do City, e esse é o estilo do Manchester City, que nos primeiros 7 anos não ganhou nada, e hoje é um multicampeão da Inglaterra, só perdeu, salvo engano, nos últimos 8 anos, só perdeu 1 ou 2 títulos do campeonato inglês, e essa é a mentalidade que o Bahia tem que ter para ele. Agora, não vai poder ficar negligenciando posições, e aí é uma crítica direta à gestão do futebol do Cadu Santoro, porque o goleiro foi negligenciado por quase 2 temporadas. A posição de atacante tá trazendo o Alejo Vélez, eu falei sobre isso, não é a solução do Bahia o Alejo Vélez, tem 22 anos, pô. Você depositar no cara de 22 anos uma pressão de 10, 15 milhões de torcedores é injusto, chega a ser covardia, né? Porque o torcedor do Bahia hoje, Fábio, deposita em Alejo Vélez a solução dos seus problemas. E aí eu te pergunto, é justo isso? É claro que não. Então, não é a solução do Bahia contratar Alejo Vélez vindo pra cá com essa carga de pressão, assim como o Lúcio veio. Então, o Bahia precisa contratar os jogadores, não negligenciar as posições de goleiro, lateral direito, de zagueiro, né? Porque o David Duarte é um bom zagueiro, mas não é pra ser titular. O meia, como tem sido negligenciado com o Everton Ribeiro e a venda do Cauli, né? O empréstimo do Cauli pra ser vendido. E a posição de atacante são posições que o torcedor entende que são prioritárias e precisa trazer jogadores de qualidade.
Vamos lá, 9 horas 37 minutos, 99654-2750.
Você já levou o celular pra mim, pai?